Começando o primeiro episódio do podcast Falei de Você na Terapia, que nada mais é do que o espaço pra gente falar da vida, da risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém, não é mesmo? Eu sou a Ariane, tenho 30 anos e tô, assim, realmente cansada de me expor na internet, sério. Tem uns 18 anos que eu me exponho na internet. Se eu fizer uma busca breve por Love Maltini, que nem é o nome que eu uso desde que eu comecei a me expor, você já vai ter uma dimensão do tanto de coisa minha que tem espalhada por aí. E ainda assim, no meio dessa catástrofe mundial, eu me peguei aqui fazendo o quê mesmo? Mais um podcast pra me expor. Eu já gravei, provavelmente, umas 3 versões desse primeiro episódio. E eu já tinha desistido de publicar. Até então, minha maior pergunta é, será que alguém, além dos meus pais, ouviria um podcast meu? Eu mesma, falando sozinha? Eu sei que existem pessoas que escutam outros podcasts meus, tipo Exaustos, ou as minhas participações dos amigos, mas eu mesma falando sozinha, dá um frio na barriga, não vou mentir. Mas estamos aí, né? Tô há 30 dias trancada dentro de um apartamento de 65 metros quadrados e eu acho que eu mereço o benefício da dúvida. Porque a outra opção era, sei lá, fazer uma live no Instagram ou uma live no YouTube, e aí sim a minha vergonha ia ser grande. Porque se eu flopasse, todo mundo ia saber. Ou não, né? Porque não ia ter ninguém vendo, mas enfim. Tem coisa mais triste do que você esbarrar sem querer ali na notificação de live do Instagram e se deparar com uma pessoa falando sozinha? Eu acho que não tem. Não, vamos dar uma parada pra avaliar que eu estou falando mal de pessoas falando sozinha, mas eu estou aqui em casa fazendo o quê? Falando sozinha. Então me perdoa, amigo das lives flopadas, se um dia eu te julguei, né? A gente paga o preço. Antes de tudo, pra você que não sabe, eu sou escritora, sou ilustradora, me formei em jornalismo e sempre trabalhei com publicidade, essa salada doida da comunicação. Eu nem acho que uma pessoa tinha que se definir pela profissão, mas eu achei importante pontuar isso logo agora, porque muito do que eu vivi até hoje se deve exatamente a ela, né? Na verdade, tem muita coisa que eu vivi e que eu não acredito até hoje, graças ao meu trabalho. Mês passado eu fiz aniversário, e finalmente estou chegando cada vez mais perto da idade da Bridget Jones. Só da idade, porque a personalidade eu tenho desde adolescente, né? E se você pensar em Bridget Jones, você pensar bem, você consegue vê-la com a minha carinha. Em tempos de quarentena, minha experiência de aniversário foi muito Bridget Jones mesmo. Eu tava de pijama em casa, sem força pra nada, e ainda tava a ponto de cantar All By Myself, porque eu fiz aniversário no domingo, num domingo de quarentena. É tipo o limbo do limbo. Enfim, não precisei assoprar a velhinha no cupcake, porque eu tenho amigos incríveis que me surpreenderam, graças ao universo. Um deles me mandou um bolo, os outros me ligaram numa videochamada lotada de amor e a gente ficou jogando stop por videoconferência. Sério, eu estou falando rindo e pode parecer deprimente pra você, mas teria sido mais deprimente ainda se eu estivesse chorando na cama. Então foi muito bom, obrigada amigos, eu amo vocês. Apesar de 30 anos ser uma idade maravilhosa, tá? Não estou reclamando, inclusive sempre quis fazer, fiquei muito chateada do ano ter cancelado os meus 30 anos, afinal 2020 chegou e falou, não vai fazer festa não, não vai comemorar esse marco na sua vida, vai ficar em casa, vai ficar esperando o apocalipse, né? Não, então, apesar disso, nesse período, meu maluco, eu tô me sentindo uma senhora fingindo ser jovem na internet. Tudo tá parecendo mais complicado. Eu tô tipo aquelas velhinhas do The Circle França, sabe? Que estão fingindo que são um netinho delas e elas falam tudo achando que estão arrasando. E na real tá todo mundo do outro lado olhando e falando, o que é isso? Tipo, eu tô assim na internet. Porque o que aconteceu? A quarentena colocou todo mundo trancado dentro de casa e as pessoas foram pra onde? Pras redes sociais, né? Interagir. Assim, nem todo mundo tem equilíbrio psicológico para conviver nas redes sociais, ainda mais num tempo desse em que ninguém tá tendo saúde mental na vida, né? E aí tá difícil habitar as redes, que era o único lugar onde eu me sentia confortável, além da minha casa, onde eu estou sempre sozinha. Tá difícil, tá? Tento abstrair. Tô nostálgica pra caralho, talvez seja isso que também esteja influenciando no fato de eu me sentir uma senhora, porque, enfim, tá todo mundo fazendo live. E até há pouco tempo, esse negócio de 1 milhão de lives de artistas não tinha me pegado. Mas aí mudou tudo, porque a Pitty, pra quem não sabe, é uma das mulheres que eu mais admiro na história da minha vida, lançou uma tracklist visual nos stories. Então ela fez um especial na quarentena, se filmou lá. Mandou pro Otávio Souza, ele editou, dirigiu, enfim. E eu não sei você, mas tudo que a Pitty expressa, tudo que ela fala, tudo que ela produz, me deixa assim, sem ar, desde que eu era adolescente. Eu acho que ela foi uma das primeiras pessoas que eu realmente, assim, admirei a ponto de consumir tudo que fazia e de crescer inspirada pelas inspirações dela. Faz sentido essa expressão? Inspirada pelas inspirações? Enfim, eu sinto muita saudade de quando ela tinha um blog chamado Boteco no site e nem tinha RSS o blog dela, tinha que entrar lá direto para saber se tinha alguma coisa nova ou não. E eu tava sempre lá atualizando, todo dia. Cada texto que ela escrevia me fazia assim, ficar com o coração acelerado e pensar: putz, é isso que eu quero ser artista. A Pitty tem um peso muito grande na minha escolha de ser quem eu sou hoje. O que é muito doido, né? A gente deixar pessoas que a gente não conhece, que não tem a menor ideia de quem são, mas que produzem uma arte que move a gente, interferirem então na nossa vida. Enfim, além da Pitty, teve o NX Zero. Na verdade, foi o Di e o G, mas pra mim é o NX Zero, né? Ninguém vai me convencer do contrário. Ele fez uma live na quinta, no Instagram, cantou várias músicas antigas. Eu tava, tipo, com o coração apertado vendo aquilo. Pensando em todas as vezes que eu quis ir no Hangar 110 e minha mãe não deixou, todos os shows que eu vi, os shows que eu perdi, todos os anos que eu passei ouvindo NX, desde a escola lá, no meio do ensino médio até o fim da faculdade, nos últimos anos eu não tenho ouvido tanto, mas NX me pegou muito, muito mais do que Fresno até no começo lá do emo, em 2006, 2005. Então era, tipo, muito, muito legal a relação que eu tinha com a banda, porque era uma banda que a minha irmã também gostava, ela não necessariamente gosta das mesmas coisas que eu, então as coisas que a gente tem em comum realmente marcaram muito. E além do NX, né, teve uma live da Fresno na sexta. E aí, meu amigo, o trem descarrilhou, porque na live da Fresno, o que tinha de gente assistindo, todas as pessoas que fizeram bullying com os emos no início dos anos 2010, realmente hoje falam que era um emo de carteirinha. E eu tô feliz por isso, né? O importante é que todo mundo tá curtindo, foi muito foda, foram muitas cestas básicas doadas, porque afinal eu tô falando aqui de lives e tudo mais, mas o bem maior, o objetivo final dessas lives todas de artistas tem sido arrecadar doações para ajudar as pessoas que estão em condição de necessidade. Também saiu o álbum novo The Used, pra quem não sabe, é a minha banda favorita. E tá tão bom, mas tão bom que eu já ouvi 10 vezes e não cansa. Escutem, chama Heartwork. Escutem se vocês gostam de emos, porque senão vai ficar meio complicated pra vocês. Outra coisa que não cansa na minha vida é ficar fuçando do Reddit e subreddits das minhas séries favoritas. Esse é o meu hobby de quarentena, porque já que não tá dando pra habitar Twitter, as pessoas estão loucas, não dá mais pra ver BBB e querer saber nada de BBB, porque as torcidas estão malucas, as pessoas não estão conseguindo gerenciar as vidas delas online, eu estou no Reddit. E aí eu fico fuçando os canais, né? Os subs das minhas séries favoritas. E eu fico completamente alheia ao mundo porque era dessa alienação que eu precisava para seguir, sério. Passei a vida toda, por exemplo, ignorando Grey's Anatomy. Era teimosia mesmo, porque minha irmã ela assiste desde que lançou e ela era viciada. Eu vivia entrando no quarto e vendo ela chorar. E eu falava assim: meu, você é idiota de ficar chorando vendo série, para com isso. E quando eu parei pra pensar, ah, vou ver. Eu vi que tinha 15 temporadas e falei assim: ah, não, longa demais, desisto. Só que em janeiro, por algum motivo, eu resolvi assistir. Né? Tem tudo na Netflix, falei, vou aproveitar. Pois, meu bem, foi só terminar de ver Grey's Anatomy que a pandemia explodiu. Isso é, quando eu estava livre para fazer várias coisas, eu estava vendo Grey's Anatomy. E agora que eu poderia fazer várias coisas, porque eu não tenho Grey's Anatomy pra ver, 16 fucking temporadas de Grey's Anatomy, eu tô trancada em casa, não é mesmo? Mas aí tem séries paralelas, sei lá, Private Practice, que é de uma década atrás, no caso, e aí os torrents não funcionam direito. Tem Station 19, que eu não gostei da premissa e não vou me dar o trabalho de assistir. E pra não ficar olhando e chorando os torrents que não funcionam, e é por isso que eu não gosto de pirataria, tá, gente? Você paga as plataformas, clica lá, vê tudo, não tem problema com os poucos seeds, Deus abençoe quem inventou o Globoplay, Netflix, Telecine, ah, tudo. Amazon Prime, manda mais que eu tô aceitando. Em resumo, as séries que eu queria ver da família de Grey's Anatomy não tem plataforma nenhuma, mas eu fico fuçando o Reddit, rindo das coisas extremamente perfeitas e perversas que as pessoas conseguem pensar ao mesmo tempo sobre os personagens. Por exemplo, não sei se você assiste Grey's Anatomy ou assistiu, mas Ted Altman e Tom Corace, que são dois personagens, parecem irmãos, e alguém apontou isso e essa semana, e eu fiquei assim. Primeiro eu ri, depois eu fiquei nervosa e depois eu fiquei muito triste porque eu não consigo desver isso depois que eu vi. E pra você que não sabe, eles são um casal. Eu também me estresso profundamente com as threads em que as pessoas insistem em comparar qualquer par romântico da Meredith com o Derek. Gente, o Derek morreu. Não vai ressuscitar. Se você não viu a série ainda, fica a informação de que isso não é spoiler, porque primeiro ele já morreu faz muito tempo. E segundo, eu já sabia que ele morreu só de entrar na internet. Isso foi muito divulgado na época e até hoje. Enfim. Deixem a Meredith ser feliz. Meredith, whatever. Deixem ela ser feliz, tá bom? Eu não aguento mais as pessoas comparando o cara que era tipo o amor da vida dela, The Only One, com todos os outros homens. Então quer dizer que se você se apaixonar por alguém e ele for o amor da sua vida e ele morrer, você não pode transar nunca mais? Caramba, deixa a mulher curtir os boyzinhos. Talvez eu seja um pouco merluca, né? Essa revolta seja inspirada por isso. Mas faz parte, eu acho que faz parte. Inclusive, tem aí novos crushes da Meredith, além do De Luca, que eu super apoiaria, viu? Um romance, mas a fanbase não deixa, é muito chato, não aguento. A revolta ainda não acabou também. Tô revoltada com The Good Doctor, porque nos 45 do segundo tempo dessa última temporada, a autora simplesmente deu uma de Grey's Anatomy. Eu não estava preparada para esse tipo de coisa. The Good Doctor é a minha série médica de paz e amor, sabe? Se eu quisesse ver desgraça, eu tinha dado play, sei lá, em How to Get Away with Murder, sabendo que a Shonda Rhimes vai desgraçar meu coração. Mas não, eu dei play e descobri que, enfim, alguém ali estava muito a fim de fazer um momento Grey's Anatomy. E assim, parece que a Shonda Rhimes que está escrevendo o ano de 2020, né? Vamos combinar. Acho que eu nem vou verbalizar o que eu tô pensando, porque a gente atrai, né? O que que essa pandemia tem feito com a minha saúde mental, gente? Com a de todos nós, aliás, né? Como você tá por aí? Porque eu, a longo prazo, nem sei. Mas no presente eu posso falar que eu tô longe de ficar confortável. Eu tinha finalmente, sei lá, me pacificado com uma rotina de saídas pra desanuviar. Sabe, porque eu trabalho em casa, eu fico em casa o tempo inteiro, eu fico sozinha. Mas eu tinha meu momento de, não, agora eu vou trabalhar ali na Starbucks um pouquinho, vou dar uma volta no shopping vazio à tarde, só para poder respirar outro ar que não seja da minha casa, para conseguir me inspirar além desse quartinho que é o escritório. Enfim, a minha solidão era a demarcação do meu espaço, sabe? De repente virou tudo do avesso, a minha solidão é obrigatória, eu preciso estar aqui. Trancada aqui, eu não posso fugir daqui. Enfim, eu que sempre lidei muito bem com isso, até eu tô irritada. Eu imagino quem não consegue ficar sozinho at all, como está se sentindo. Enfim, eu tenho lido muito por causa disso, que eu acho positivo até. Na verdade, eu preciso escrever, eu tenho contrato, eu tenho compromissos, mas eu não tô conseguindo, porque a minha saúde mental não tá legal, não é mesmo? Tem muita coisa acontecendo, tô pensando em mil ao mesmo tempo. E aí, meu antídoto tem sido entrar no modo leitura, sabe? Para dar um jeito, para fazer as engrenagens voltarem a funcionar. Porque o que eu faço normalmente, no meu dia a dia, enquanto eu tô trabalhando, é assistir séries. Mas eu assisto as séries enquanto eu tô trabalhando para desligar o cérebro, para tirar a ansiedade, para não pensar. E para escrever eu preciso estar com o cérebro ligado, não é mesmo? Enfim. E nessa aventura toda, eu entrei ali no, na loja do Kindle, percebi que tem muitos autores, inclusive, disponibilizando livros gratuitamente agora nesse momento complicado. Enfim, aí meio que eu agora eu tenho um novo título na minha lista de favoritos, porque bateu. E eu queria recomendar para vocês, chama As Perguntas e é do Antonio Chercheneschi. Ele conta a história da Lina, que é uma personagem com quem eu consigo me identificar demais, tanto pela faixa etária quanto pela profissão, enfim. Pro bem ou pro mal também, né? Porque ela não é uma pessoa assim muito legal de você se identificar. Ela é uma menina cética, ela estuda religiões na faculdade, e esse estudo dela faz ela ir parar no meio de um culto por causa de uma investigação. E, gente, eu senti muito terror enquanto eu li esse livro. Chegou a ser palpável o terror que eu senti lendo. E não é um livro de terror, entendeu? Eu nem sei de verdade como eu categorizaria esse livro. Eu acho que tem vários gêneros passeando juntos ali, e isso que é tão legal. Mas, enfim, talvez por ele ser ambientado em São Paulo, eu consegui enxergar e viver muitas das coisas junto com ela, porque, enfim, ela trabalha ali na Paulista, a tensão que ela vai construindo na narrativa, que acontece no horário de trabalho, no intervalo, enfim, é muito fácil de reconhecer se você já viveu naquela região, já trabalhou naquela região. Parece que você tá junto, andando com ela ali na rua, é muito doido. É uma história que faz você querer ir além sem parar. É rápida de ler e faz você ficar cheio de perguntas também. Eu adoro livros que fazem a gente se questionar. A gente mergulha na investigação, fica no subconsciente dela ali, ela fica questionando as próprias decisões, o estilo de vida. Ela tem terror, ela tem conflitos. Você entra no subconsciente junto com ela e você se sente vivendo aquilo. No final, eu ainda fiquei querendo mais. Eu acho que isso é essencial para um livro legal. Preciso de mais disso. Onde tem? Enfim, eu ri bastante. Eu questionei meu ceticismo, questionei minha fé, terminei suspensa, terminei sem fôlego. Bateu até culpa de eu não ter lido antes, mas ainda bem que eu não li. Já pensou se eu tivesse queimado esse livro igual eu queimei Grey's Anatomy? Não, obrigada, obrigada por não ter lido antes, Ariane do passado. Enfim, amei muito. Leiam As Perguntas do Chershenetsky. Eu acho que ainda está gratuito na loja do Kindle por esses dias. Dá para você ler pelo seu computador, pelo seu Kindle, pelo aplicativo do Kindle no celular, né? Ou vocês podem comprar o livro físico também na livraria. Esse negócio da Lina questionar as próprias decisões, tanto pessoais quanto profissionais, também me fez pensar em várias coisas. Coisas que eu falaria na terapia, mas a minha psicóloga não tá atendendo remotamente antes que qualquer pessoa sugira. Eu não tenho interesse de falar com outro profissional, porque eu levei anos para chegar onde eu tô com a minha. E eu não tenho energia para começar de novo agora. Toda vez que eu penso em começar a terapia do zero, eu me sinto pior ainda. Dá vontade de largar a minha existência, vocês não têm uma ideia. Enfim, não que eu precisasse compartilhar isso, mas afinal, olha o nome desse podcast, não é? Tô aqui me expondo novamente. Algumas coisas que eu pensei são passíveis de compartilhamento, não são aquelas coisas que você só fala com a sua psicóloga na sua terapia, tá? Por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo, eu queria deixar de fazer algumas coisas que contribuíram para que eu chegasse nesse estado mental lastimável que eu tô agora. Mas, se eu mexesse nessas coisas, eu provavelmente também apagaria todas as minhas grandes conquistas até hoje. E nada garante, aliás, que eu não teria me deparado com situações piores e chegado hoje ainda mais afundada, né? Porque, para quem não sabe, o poço não tem fundo. Sempre que você achar que não dá para piorar, pode acreditar que vai piorar. Eu tô falando isso porque toda vez que os meninos levantam essa questão lá no Exaustos, de tipo, ah, eu queria voltar no tempo para ter 16 anos, 22 anos, com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu sempre falo, gente, é impossível você voltar no tempo e ter a mentalidade que você tem hoje. Afinal, para você ter a mentalidade que você tem hoje, você teve que viver a vida de acordo com o que você pensava lá naquele comecinho. Enfim, é um negócio meio que quebra a cabeça, me deixa meio doida. Ah, eu falei assim, vamos supor que eu pudesse voltar para tomar uma decisão diferente, mas a partir dali a mentalidade zerou também. Essa discussão é completamente vazia, né? Vamos falar de coisa boa, que eu não quero ficar pensando nas coisas que eu queria mudar na minha vida e que não dá para mudar mais. Eu tenho que pensar no que eu posso mudar daqui para frente. Isso que é muito importante, aliás, deixa eu lembrar vocês. Toda vez que você pensar, ai, queria não ter feito tal coisa, queria poder mudar, né? Velho, você já fez, não dá para mudar. A partir daí, com o que você tem, como você pode trabalhar para que lá na frente não seja pior ainda? É isso. Estou falando aqui como se eu fosse muito sábia, mas na verdade eu não faço a menor ideia do que fazer com o que eu tenho no momento. Talvez eu faça um pouquinho de ideia, tá? Também não é tão ruim assim. Vamos falar de coisa boa. Para de ser doida! Para de ser doida é o quadro em que vocês compartilham as suas frustrações e eu ouço e comento carinhosamente ou não. Como uma amiga conselheira que não tem base nem moral nenhuma, mas está sempre ali querendo ajudar. Como esse é o primeiro episódio, não tem e-mails, mas eu abri um box lá no Instagram para as pessoas me mandarem suas questões. Pedi para as pessoas mandarem pedidos de conselhos amorosos, porque sei lá, eu pensei que podia ser um quadro de conselhos amorosos, mas na real eu acho que a gente tem muito para falar da vida, além de amor, além de relacionamentos. Pelo amor de Deus, não vamos nos limitar a isso, né? Então podem mandar para faleidevocenaterapia@gmail.com as questões que vocês quiserem. Vamos lá! Vou ler as questões recebidas aqui. Terminar na quarentena mesmo já sem se ver ou esperar passar e terminar ao vivo? Olha, amiga, vou pegar um conselho aí que a gente sempre fala no Exaustos, que é: ninguém merece ser obrigado a se locomover e te encontrar para você olhar na cara e dar um pé na bunda. Eu acho completamente contraproducente quem faz questão de que término tenha que ser pessoalmente, tá? É óbvio que a gente tem maneiras humanas de terminar com alguém e maneiras escrotas, mesmo à distância. Não é pra dar ghosting, não é pra dar patada, não é pra se tornar um ser humano desprezível virtualmente. Mas dá pra chamar pra conversar pelo celular, sim, terminar de vez, vai ficar nessa quarentena aí 90 dias mantendo um relacionamento que você não tá afim, dando corda pra alguém que você não tem interesse. Acho pior do que simplesmente terminar. Mas, ah, sei lá, velho. A vida é muito curta para ficar amarrado na gente que a gente não gosta. Pelo amor de Deus. Essa sou eu dando um conselho que, se fosse para alguém que tá comigo, eu ia ficar muito triste. Mas, enfim, é assim que eu penso. Outra pergunta: como se relacionar quando a frequência afetiva é baixa e o mundo não entende esse fato? Amigo, eu tenho algo para te dizer, mas não é tão agradável quanto eu gostaria, porque eu também tenho uma frequência afetiva baixa. Então, eu sinto sua dor. É, a gente vai ter que aceitar que as pessoas precisam de um pouco mais que a gente às vezes. E aí, ou você entra em paz com a ideia de que vai ter poucas pessoas que te entendem e que te aceitam como você é e que vão conviver bem com isso. A gente não pode esperar que as pessoas se satisfaçam da mesma maneira que a gente. E eu acho que qualquer relacionamento é feito de equilíbrio, né? A gente constrói um relacionamento, tanto de amizade quanto de relacionamento amoroso e tal. É, não tem como uma pessoa que tem a frequência afetiva super baixa lidar emocionalmente com uma pessoa que precisa de contato o tempo inteiro. Eu acho isso muito impossível. Se vocês encontraram um casal que é assim, me mostrem, que eu quero pedir conselhos. Então, a questão é a gente sempre ser muito sincero com as pessoas que a gente tem do lado, falar: olha, pra mim, preciso do meu espaço. Não é com você a questão, é o meu jeito, mas eu gosto muito de você demonstrar o que você sente da sua maneira sempre, sei lá, e entender que as pessoas também não são obrigadas a entender a gente, se elas não quiserem ficar, se elas não quiserem lidar com o nosso jeito, se elas não conseguirem compreender que a gente sente, embora não expresse da mesma maneira, daí elas vão embora e paz, e tchau e bênção. Do mesmo jeito que a gente não consegue aguentar algumas pessoas que têm a frequência afetiva muito alta. Tem gente que eu gosto e aí a pessoa é tão necessitada de atenção e carinho, de afeto o tempo inteiro, que eu preciso deixar de manter uma relação próxima com essa pessoa, porque ou eu magoo ela cortando, ou eu me magoo, porque eu não respeito meu espaço e eu fico realmente esgotada mentalmente com esse tipo de relação. É doido, mas é isso. Nossa, gente, tô falando muito sério, né? Eu achei que eu ia pedir umas perguntas e dar umas risadas aqui. Mais uma pergunta: recomenda começar uma relação na quarentena? Não teve nada físico ainda, mas videochamada sim. Vale a pena se relacionar intensamente? Bom, eu não recomendo nada, mas se você quer começar uma relação na quarentena, não vejo problema nenhum. Contanto que ambas as partes estejam interessadas em iniciar uma relação, né? Que o outro não esteja ali só querendo matar a carência da quarentena e no dia que o governo falar: tá liberado, acabou o coronavírus, a pessoa zarpar e te deixar falando sozinha e você lá envolvidaça. Então eu acho que manter uma relação na quarentena é como manter uma relação em qualquer momento da vida. A única diferença é que agora não dá pra marcar date. Sei lá, eu acho que não tem regra para você se relacionar intensamente com quem quer que seja. A não ser a vontade dos dois. E aí, meu, a gente vai dar um pause na vida, porque tá em quarentena. Não, peraí, eu não vou me relacionar com você agora. Eu tô gostando, tô apaixonada, mas vamos dar um pause e quando acabar a quarentena a gente volta. Não, não, vai viver. Aproveita. Se der merda, não coloca a culpa em mim, tá? Estamos aqui aprendendo juntos. Mas eu sou assim, eu sou intensa, eu me jogo. Aqui não tem pensar duas vezes, não. Eu sou a Ariana, meus amores. Mas falaremos disso em outro episódio. Mais um. Transar e gozar com ex, dormir na casa e depois ir embora. Maturidade ou putaria? Gente, amei. Amei porque eu acho que para você poder engajar feliz na putaria, é preciso ter maturidade. Veja bem. Não tô dizendo que seja putaria, né? Cada um aí com sua concepção de relacionar com ex. Mas assim, se você tem aquela pessoa com quem o sexo é confortável, os dois sabem que não tem envolvimento emocional, que é só pra rolar de boa e acabou, não importa se é ex ou não, entendeu? E aí é o que eu tô falando, pra você viver esse momento, que algumas pessoas acham que é putaria, mas pra mim é saudável até, você precisa ter maturidade. Maturidade e putaria. Não sei. O que vocês acham? Me contem, porque eu tô confusa. Até eu tô confusa com esse meu raciocínio. Mais uma pergunta. O boy não gosta de sushi. Como que faz? Amado, come outra coisa. Dá pra você comer sushi, ele comer pizza. Cada um pede o que quiser, cada um come o que quiser. Eu acho muito doido como as pessoas. E isso não é uma crítica direta a você, pelo amor de Deus, amigo. Mas acho que a gente tem que se questionar isso. Por que que a gente acha tão importante que o outro goste de tudo que a gente gosta? Ai, é muito importante que ele goste de. A menos que você seja dono de um restaurante japonês e que vocês tenham que comer isso pelo resto da vida o tempo inteiro, não tem problema nenhum. O boy não gosta de sushi, você não gosta de pizza, você não gosta de lasanha, sei lá, tô chutando qualquer coisa. Pensa numa coisa que você não gosta e ele gosta. Eu acho que dá pra viver tranquilamente com uma pessoa que tem gostos, paladares diferentes dos nossos. Inclusive, eu amo sushi, a gente pode sair para comer sushi e os dates com o boy você faz em outro tipo de restaurante, olha só. Última pergunta. Me ajuda a puxar assunto com o crush? Fica a minha dica valiosa para você, especialmente nesses tempos de quarentena. Curte com foguinho os stories do crush. Duas vezes que curtiu com foguinho no story, vai lá, curte três fotos antigas na sequência e deixa lá. Se não adiantar, aí vai ter que começar a dar uma respondidinha no que ele tá falando, tipo. Interage pela internet. Gente, a gente tá trancado em casa, a gente não tem nada para fazer. A pessoa tá fazendo stories, interage com ela. Replyzinho no Twitter, aquele like maroto nas fotos antigas. Sabe? Ai, lembrei de você, mandei essa música. Eu já usei até a fatídica Sonhei com você, RS. Eu sei que essa é a pior de todas, mas já usei. Funcionou. Beijamos. Tá tudo bem, entendeu? Então fica a dica aí. Puxa assunto. Com coisas banais, vai olhando o que vocês têm em comum, publica umas músicas no Stories, espera ele interagir. Aí, se não rolar, vai pro outro crush, amiga. Se não tá te respondendo, tem outros troféus. O que mais tem na vida é homem e mulher solteiro. E tá todo mundo trancado dentro de casa carente, então aproveita. Espero que vocês tenham curtido. Estou nas redes sociais como Love Maltini, em todas elas: Twitter, Instagram, Facebook. É, pode falar comigo. Também tem redes do podcast. Então fica aí a dica para você que quer me seguir. Mandem e-mail para faleidevocenaterapia@gmail.com ou reply para falei na terapia no Twitter e no Instagram. Tá bom, gente? Estarei lá fazendo os conteúdinhos para vocês amarem e interagirem comigo. Tchau, tchau!